oficial indica 189 mortes nas estradas federais durante os 5 dias de carnaval.
Mulheres que ainda não têm CPF podem tirar o documento de graça em todas as agências da Caixa até a próxima sexta-feira.
Anvisa quer sugestões da população para definir regras de segurança para repelentes.
Quarta-feira, 9 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Carnaval acabou e na hora de voltar para casa, todo cuidado é pouco. Ainda mais depois de saber os números de mortos e acidentados neste feriado, Luciano.
É, Kátia, o boletim parcial da Polícia Rodoviária Federal aponta que de sexta a terça-feira, 189 pessoas morreram, em 2.152 ficaram feridas, em 3.563 acidentes nas rodovias federais.
O balanço final da operação vai ser divulgado amanhã, mas o número já é maior do que o do ano passado, quando foram registradas 143 mortes nos 6 dias de carnaval.
O número de óbitos foi maior no sábado, 58 pessoas morreram. O número inclui as 27 pessoas que estavam em um ônibus que seguia de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, para Marechal Rondon, no Paraná. Elas morreram depois que o ônibus bateu em um caminhão que transportava madeiras.
E um dos grandes problemas na estrada, segundo a PRF, continua sendo o consumo de bebidas alcoólicas associado à direção. Foram quase 30 mil testes de bafômetro para medir o teor de álcool no sangue e mais de 3.100 tiveram resultados positivos. Nesses 5 dias de carnaval, Luciano, quase 500 pessoas foram presas por embriaguez.
E amanhã voltamos com o balanço total da Operação Carnaval, que termina hoje, à meia-noite.
E nos aeroportos, o movimento está tranquilo. De acordo com o último boletim divulgado pela Infraero, 2.981 voos previstos até às 6 horas da tarde de hoje, 127, apenas cerca de 6%, registraram atrasos superiores a meia hora.
Até então, 33 voos tinham sido cancelados no país.
As capitais com maior número de voos atrasados são São Paulo, no aeroporto de Congonhas, Rio de Janeiro, no Galeão, e Curitiba, no Paraná.
Informações sobre a situação nos aeroportos em www.infraero.gov.br.
Voz do Brasil.
As mulheres que ainda não têm inscrição no cadastro da pessoa física CPF podem fazer de graça o documento em todas as agências da Caixa Econômica Federal até sexta-feira, dia 11 de março.
A iniciativa é por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira.
Laura Ferreira Macedo, gerente executiva de responsabilidade social e empresarial da Caixa, explica que o CPF permite às mulheres o acesso a políticas públicas, como o crédito bancário e o programa Bolsa Família.
Todo investimento que tem sido feito em crédito também está caracterizado a capacidade dela de devolver os recursos todos de empréstimos. E ela, como essa grande referência, essa grande força social, a Caixa há 11 anos tem promovido na Semana da Mulher o CPF gratuito, dando acesso a todas essas mulheres como uma forma dela acessar todos os programas sociais, todas as políticas públicas disponíveis, como o Bolsa Família, por exemplo.
Hoje, para qualquer cidadão tirar o CPF, é preciso pagar uma taxa de R$5,70 nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou dos Correios.
E falando em Dia das Mulheres, vamos relembrar um pouco o dia 8 de março de 1857, data da primeira greve norte-americana, que foi comandada somente por mulheres. Há 154 anos, o movimento foi reprimido pela polícia e as operárias foram trancadas na fábrica, onde os proprietários mandaram atear fogo. O resultado, a morte de 130 trabalhadoras.
E foi justamente para homenagear essas mulheres que morreram carbonizadas é que a data 8 de março passou a ser comemorada em todo o mundo como o Dia Internacional da Mulher. Na reportagem de Carolina Monteiro, vamos saber mais sobre o Ligue 180, um serviço criado aqui no Brasil para ajudar no combate à violência contra elas.
Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou, que era bom, sedução, uma história de amor, Vários planos, desejo, ilusão, e daí?
Vivi com um homem 2 anos e 7 meses, que acabou quase me matando, me batia muito. E uma das tentativas de fugir, ele conseguiu me pegar, me levou pra dentro de um quarto, me bateu muito, a ponto de quebrar minha costela.
Ana tem 49 anos. Tentou fugir 4 vezes das surras, ameaças e ofensas do companheiro. À procura de ajuda, ela conta que veio de São Paulo para Brasília. Hoje, vive em uma casa-abrigo que recebe mulheres vítimas de violência. No corpo, marcas e na memória, um passado difícil de esquecer.
Ele falava que ia dar, me deixar num lugarzinho, ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo.
O ex-companheiro de Ana está foragido da polícia, assim como o de Janaína, de 29 anos. Para ela, estar viva é uma vitória.
A primeira vez ele me agrediu verbalmente, né? Disse que ia me matar. Quando completou 1 semana, 7 dias, ele foi lá em casa e me deu 7 facadas. Tem hora que a gente fala, quando eu sair daqui eu vou viver, eu vou construir, continuar a viver com a minha família, mas a gente não sabe, porque eu não sei se vão conseguir prender ele, eu não sei se eu vou, quando que eu vou poder sair de lá.
Ana, Janaína e tantas outras mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas, além de ameaças, contam com um serviço criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. O Ligue 180 orienta a mulher sobre os seus direitos. Em 2010, a central registrou mais de 734 mil chamadas. O número é quase 83% maior do que no ano anterior, o que mostra cada vez mais a decisão da mulher em denunciar agressões, como explica Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação, e o 180 proporciona isso para as mulheres. Através da ligação gratuita, ela pode ligar quantas vezes ela quiser e obter as informações de quais são os direitos dela, o que está previsto na Lei Maria da Penha e quais são os serviços de atendimento à mulher que funcionam na localidade onde ela está ligando.
Mais da metade das ligações para o número 180 buscam informações sobre a Lei Maria da Penha. A lei, que começou a valer no dia 7 de agosto de 2006, aumenta o rigor das punições nos casos de agressões contra a mulher. O serviço registra ainda reclamações da rede de atendimento à população feminina. A mais frequente trata da falta de providências depois que o boletim de ocorrência foi registrado. Mesmo diante desta reclamação, a delegada especializada em atendimento para as mulheres de Brasília, Viviane Bonata, alerta para a importância de se procurar ajuda policial.
Qualquer violência psicológica, física, sexual, ela está respaldada pela legislação. A lei tem vários mecanismos para protegê-la.
As denúncias do Ligue 180 apontam que mais de 72% dos casos, os agressores são os maridos ou companheiros. 58% das vítimas são agredidas diariamente. E em mais da metade das denúncias, as mulheres dizem correr risco de morte. O maior número de ligações para a central de atendimento foi registrado no estado de São Paulo, mas em proporção, o Distrito Federal tem mais casos de denúncias.
Alô, é do Distrito 180? Queria fazer uma denúncia.
De Brasília, Carolina Monteiro.
E esse rap que a gente acabou de ouvir na matéria da Carolina Monteira, do grupo Atitude Feminina, da cidade de São Sebastião, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro aqui de Brasília.
A música Rosas fala sobre a violência doméstica e a discriminação das mulheres.
Ainda na reportagem, Ana e Janaína, as personagens, solicitaram que não fossem identificadas. Por isso, usamos nomes fictícios.
A edição de texto foi de Aldilei Ribeiro e a sonoplastia de José Maria Pardal.
Voz do Brasil!
Isso é pernilongo, porra, tá tocando em meu ouvido.
Nessa época de calor e chuva, verão, né, Luciana? E principalmente pra quem tá na praia, como você que chegou agora, ou no meio do mato, muitas noites de sono são perdidas por causa de mosquitos pernilongos que não deixam ninguém dormir.
É, e aí, Kátia, os repelentes, aquelas substâncias aplicadas sobre a pele para evitar a aproximação de insetos, são muito utilizados.
Os mais conhecidos são em formatos de cremes, gels ou sprays que, quando aplicados sobre a pele, espantam os mosquitos e evitam alergias ou picadas. prejudicadas.
É verdade, Kátia, mas é preciso garantir também a segurança de quem usa os produtos. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu uma consulta pública para receber sugestões da população e definir regras de segurança para os repelentes. Ana Gabriela Salles.
Isso é pernilongo, borrachinho ou tuca. Tá tocando em meu ouvido a noite inteira incomodar. Mas vou pegar o chinelo e ele vai parar.
Eu uso todos os dias porque eu sou alérgica à mordida de mosquito. Eu fico toda picada. Eu fico me coçando inteirinha, da cabeça ao pé. Por isso que minha mãe passa repelente em mim, pra não ficar empolada.
Para a pequena Luísa Fernandes, de 6 anos, o uso de repelentes já é uma rotina por causa da alergia a picadas de mosquito. Este também é o hábito de muitos brasileiros que querem se proteger do incômodo das picadas e até de doenças como a malária e a dengue. Os repelentes mais comuns no mercado são a base de citronela, que é uma planta aromática, ou de DIT, um composto químico que impede a aproximação dos insetos. Mas é preciso ficar atento à forma correta de usar cada produto para evitar intoxicação ou alergias, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal, Gilvan Alves.
Aumenta a chance de irritação da pele, que é a grande complicação dos repelentes. São substâncias químicas que você vai aplicar na pele, então ela pode fazer alergia, dermatite de contato, que começa com a pele ficando vermelha e com muito prurido. Então é a complicação que a gente vê, e como a maioria deles são em aerosol, aspirar também esse produto para terminar provocando edema de glote, fechamento dos pulmões.
Para orientar os consumidores e mostrar o que protege ou não contra a picada de mosquito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, colocou em consulta pública uma resolução que estabelece normas mínimas de segurança e eficácia dos repelentes. Josineire Salum, gerente geral de cosméticos da agência, explica que já existem referências técnicas para o registro de repelentes no Brasil, mas a ideia é tornar as definições obrigatórias. Segundo a gerente, assim que a norma for aprovada, as empresas vão ter até 6 meses para detalhar no rótulo qual o princípio ativo da fórmula e a concentração da substância, além de trazer alertas sobre o uso.
Informações com relação ao ativo que tem aquele produto, a concentração daquele ativo e as informações de advertência de rotulagem, como, por exemplo, não utilizar em crianças com menores de 2 anos de idade, crianças de 2 a 12 anos, só utilizar 3 vezes ao dia e evitar um uso prolongado.
A consulta pública está disponível na página www.anvisa.gov.br até o dia 16 de março. Quem quiser também pode enviar sugestões para o endereço eletrônico cosméticos@anvisa.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:13.
Que alegria, panela no fogo, barriga vazia. Que coisa boa, batata, baroa.
Mês de março, Kátia, é época de comprar abacate, abóbora, limão, pepino, berinjela, quiabo e goiaba.
E quem faz as compras, Luciano, deve ficar sempre atento, de olho nos preços, para levar para casa alimentos mais baratos e com mais qualidade.
Uma boa dica é consultar as páginas do SEASA de cada estado. Lá tem listas dos alimentos da época e que estão mais em conta.
Isso porque os preços dos alimentos variam muito por causa do clima, das exportações para outros países, por causa do uso de produtos na agricultura, na fabricação de combustíveis, como a soja, a cana-de-açúcar e o milho, por exemplo.
Isso não acontece só aqui no Brasil, não. Todos os países do mundo estão sujeitos à variação dos preços dos alimentos. E essa variação, segundo organismos internacionais, deve continuar por muito tempo. E o resultado pode ser falta de comida em alguns lugares.
Por isso, o governo brasileiro já está tomando medidas para garantir a oferta de alimentos para a população sem muita variação nos preços. Cleide Lopes explica.
Crescimento populacional, mudanças climáticas, aumento da geração de energia a partir da agricultura são fatores que contribuem para a chamada volatilidade dos preços dos alimentos no mundo. É a oscilação dos preços em intervalos e variações imprevisíveis, uma ameaça à segurança alimentar, em especial nos países mais pobres. para garantir comida na mesa do brasileiro e evitar a inflação provocada pela variação do preço no mercado internacional, o país vem tomando algumas medidas, como explica Carlos Eduardo Tavares, superintendente de gestão e oferta da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
Nós temos feito intervenções a nível nacional com formações de estoques, nós temos feito opções para sinalizar preço futuro, temos feito incentivo muito forte ao trigo, fizemos na parte de escoamento da produção, fizemos incentivo muito forte ao milho nas aquisições e no PEP, nós chegamos a fazer 12 milhões de toneladas de PEP, para aliviar os preços. Agora nós estamos exatamente ao contrário, você vê como é o aspecto de sazonalidade, que em 3-4 meses como é que muda o mercado, que hoje em dia a gente vem suprindo o mercado nacional de milho com a venda dos estoques. E assim nós também fazemos outras operações de suporte para que a gente possa garantir um enxugamento do mercado e uma menor volatilidade de preços internos.
Além disso, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar defende a reconstrução da Política Nacional de Abastecimento, o fortalecimento da agricultura familiar e o reforço dos programas de transferência de renda, como explica o presidente do Conselho, Renato Maluf.
Na crise de 2008, uma das respostas do Brasil foi fortalecer muito a agricultura familiar, que é quem responde pelo abastecimento. Acho que isso tem que ser continuado, né? Tem que ser continuado, porque é daí que vem 70, 80% do que a gente consome, não é? Ao mesmo tempo que é um setor fortemente gerador de emprego.
Em um boletim conjunto divulgado no começo do mês, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, afirmam que o índice de preços dos alimentos chegou ao nível mais alto no fim de 2010. Segundo o estudo, o aumento e a variação dos preços vão continuar nos próximos anos se não forem tomadas as medidas necessárias. De acordo com o relatório, nos próximos 40 anos, será necessário um aumento de 70% da produção agrícola no mundo e 100% nos países em desenvolvimento. De Brasília, Cleide Lopes.
Estão abertas até o dia 12 de abril as inscrições para 3 editais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destinados à criação de bancos de alimentos, cozinhas comunitárias e restaurantes populares em todo o país.
O total de recursos é de R$30 milhões e a meta é oferecer alimentos mais baratos para a população beneficiada pelos programas sociais do governo federal.
A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Maia Takagi, explica que os municípios interessados devem ter um terreno que seja próximo a creches ou obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para construir esses restaurantes.
O município, né, prefeito, enfim, secretário, faz uma proposta de como ele pretende implantar. Primeiro, ele tem que ter um imóvel, tem que ter uma área disponível, tem que disponibilizar um terreno. E a gente está sugerindo que esse terreno seja próximo de um dos equipamentos que a gente está sugerindo, ou uma creche, ou um centro de referência de assistência social, né, ou a Praça do Parque, para que facilite essa... digamos assim, complementaridade dos equipamentos. Por exemplo, a mãe pode deixar, né, os filhos na creche e poder se alimentar na cozinha ou no restaurante, certo? Porque muitas mães não têm nem onde se alimentar, né, de forma adequada. E, ao mesmo tempo, esses restaurantes e cozinhas e bancos também vão prever espaços de capacitação, qualificação profissional na área de alimentação e nutrição, por exemplo, né? Como cozinheiro, como merendeira, como pessoa que pode manipular alimentos, estoque de alimentos, armazenagem. Isso tudo gera emprego. Essa é a outra complementaridade que a gente está propondo para os equipamentos.
As propostas devem ser enviadas pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Mais informações em www.mds.gov.br.
a gente já anunciou, os limites para financiamentos de imóveis por meio do programa Minha Casa Minha Vida foram ampliados em alguns estados e também aqui no Distrito Federal.
Os novos valores começaram a ser adotados a partir do dia 3 de março pela Caixa Econômica Federal.
Para o Distrito Federal e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, o teto de financiamento por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, subiu para R$170 mil.
Os moradores das demais capitais e de municípios com mais de 1 milhão de habitantes vão poder financiar imóveis de até R$150 mil.
Os demais municípios vão ter limites que variam entre 80 e R$130 mil.
A renda familiar mensal máxima para o financiamento continua em R$4.900 para regiões metropolitanas e municípios com população superior a 250 mil habitantes e R$3.900 para as demais regiões do país.
Quem dá mais detalhes sobre os novos valores de financiamento por meio do Minha Casa Minha Vida é Bernadette Cury, Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica Federal, que conversou com o repórter João Fagundes Neto.
Vamos saber as razões, os motivos desse aumento do teto com a Bernadette Cury, que é Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica. Bem, é para dar à população mais poder de compra, é isso mesmo?
Não só para dar à população mais poder de compra, uma vez que o poder de compra ele vem da capacidade de financiamento que a pessoa tem e do subsídio que já é dado pelo governo. O reajuste do valor teto do imóvel do Fundo de Garantia vem corrigir uma realidade que nós constatamos com ela, que a partir do programa Minha Casa Minha Vida houve uma valorização dos imóveis e esses novos limites vêm ajudar a que mais imóveis possam ser incluídos no programa.
Isso deve então fazer com que aquele cidadão que às vezes buscou Minha Casa Minha Vida tenha uma outra opção adequada à sua realidade, à sua renda?
É verdade. Por exemplo, um imóvel de R$130 mil, às vezes já era mais difícil encontrar um imóvel desse valor numa região metropolitana de São Paulo, Rio ou até mesmo em Brasília. Esse novo limite de R$170 mil amplia as possibilidades do cidadão encontrar um imóvel que atenda a sua necessidade e que ainda tem o benefício do Minha Casa Minha Vida.
O financiamento também é calculado de acordo com a renda.
É, o financiamento é calculado de acordo com a renda e também o subsídio que é dado pelo governo federal e pelo Fundo de Garantia, ele é calculado de acordo com a renda e de acordo com o local onde o imóvel está.
Obrigado pelas informações. Bernadette Cury, que é Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica.
Mais informações sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida estão em www.caixa.gov.br, na seção Habitação.
O Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, publicou hoje no Diário Oficial da União a lista dos alunos dispensados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, no ano passado.
O ENAD é aplicado a alunos que estão entrando e concluindo cursos superiores e é usado para medir a qualidade do ensino.
A partir desse ano, os universitários que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, não vão precisar fazer a prova aplicada aos calouros do ENAD.
Para consultar a lista completa dos estudantes dispensados do ENAD, acesse www.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Balanço parcial indica 189 mortes nas estradas federais durante 5 dias de carnaval.
Mulheres que ainda não têm CPF podem tirar o documento de graça em todas as agências da Caixa até a próxima sexta-feira.
Anvisa quer sugestões da população para definir regras de segurança para repelentes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.